Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Studio Cast, nosso encontro semanal, trazendo sempre conteúdos que influenciem na sua, de maneira positiva na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Espero que você esteja tendo um ótimo início de semana, uma boa segunda-feira. Eu sou Maurício Peixoto, tenho hoje comigo aqui comandando a mesa Priscila Henrique. Boa noite, Priscila, muito bem-vinda.
Boa noite, Maurício. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês novamente, trazendo um assunto de suma importância, que é finanças pessoais. Então interaja conosco, faça perguntas à vontade no chat, ative o sininho, que é muito importante também para vocês acompanharem todas as segundas, quartas e sextas o conteúdo que a gente traz aqui.
Perfeito, e cumprindo o propósito aqui de trazer informações que sejam práticas, que ajudem a melhorar a nossa vida no dia a dia, hoje o nosso tema reflete, influencia muito no âmbito profissional, no nosso bem-estar, que são a nossa organização financeira, as nossas finanças. Então, para bater o papo com a gente hoje, a gente tem aqui o gerente de operações da Estúdio Assessoria Financeira, Mário Tubino. Muito bem-vindo, boa noite.
E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, um prazer estar com vocês aqui novamente, né? Vamos falar um pouquinho hoje sobre esse assunto que dói no bolso de todo mundo, né? E vamos tentar trazer uma solução para isso.
Perfeito, mas para a gente começar contextualizando, né, quem é o Mário e por que ele para falar sobre esse tema, né, qual é a experiência do Mário em relação a isso, antes da gente começar a discorrer.
Bom, eu sou administrador, né, eu estou aí como profissional há 5, mas na área financeira há 8, chegando nos 9 já, tenho MBA, pós em finanças, controladoria, dei aula já para 2 redes de ensino aqui no Rio Grande do Sul. E também dou consultorias na parte financeira aí de pessoas físicas e jurídicas. Faz alguns 4 anos também.
Perfeito. Então, viram? Cumprindo o nosso propósito de trazer pessoas que têm resultados nas suas respectivas áreas. Então, pega o papel, a caneta aí para anotar as dicas que a gente tem para passar. Agora, Mário, para a gente começar. Então, organização financeira, finanças pessoais. Qual é o maior erro que as pessoas costumam cometer? Porque se tratando da organização financeira, tudo tanto para a parte positiva quanto para a parte negativa acaba se tornando uma bola de neve, né? Então, para quem ainda não tem a sua vida financeira em ordem, quais são os principais erros que a gente identifica no comum, assim?
Que nem numa empresa, tu tem que saber quanto tu custa, né? Qualquer operação financeira, tanto numa pessoa jurídica, olha, vou abrir uma empresa, quanto que custa para abrir essa empresa, né? Na vida pessoal também, quanto que eu custo, né? É importante ressaltar que eu acho que o maior erro hoje é não saber quanto tu custa, primeiro ponto, né? Segundo ponto é não saber no detalhe quanto que tu tem de receita e despesa mês, no detalhe. Por quê? O Mário é tão chato que o Mário tem uma planilha Excel, mas eu sei tudo no detalhe quanto que eu estou gastando e recebendo, né? Isso é um ponto, é um erro, e não precisa ser só no Excel, eu não preciso ter um programa, um software para fazer isso aí. Até num papel, se eu fizer esse controle numa agenda mensalmente, eu consigo ter, claro, no Excel é muito mais automatizado, te dá uns índices um pouco mais apropriados do número, né? Mas no papel também tu pode ter e ter um controle da tua vida financeira.
Importante ter um registro, né, ainda que simples, do que entra, do que sai, né, e buscar sempre entender, né, a receita menos despesa, preferencialmente que a receita seja maior do que a despesa. Né?
Exato.
E aí a gente começa então a entrar no assunto. Vamos lá, hoje eu tenho um salário X e os meus gastos eu não sei quanto é que eu gasto. Eu tenho cartão de crédito, né? Por onde a gente começa a organizar a vida financeira dessa pessoa?
Essa pessoa senta, né? Bota no papel quanto que eu ganho, certo? Né? Ah, variável, tem algum variável? É variável, tem meses que tem meses que não tem. Então, primeiro ponto é botar o certo, fixo, né? Eu tenho X valor. Quanto que eu tenho de aluguel, se tem aluguel? Quanto que eu tenho de escola, se tem escola, faculdade? Cartão de crédito é um vilão por um lado e é um benefício pelo outro. Dá um ponto assim que eu trago como exemplo. Se tu, às vezes, tá esse mês... Um exemplo, quem trabalha com comissão. Esse mês, meu cartão... Minhas contas ultrapassaram, pelo meu previsto, o que eu ia receber fixo. O que, que eu posso fazer? Se eu tenho uma previsão de recebimento no próximo mês, eu coloco dentro do cartão de crédito por uma estratégia financeira, não por uma bola de neve. Coloquei no cartão de crédito a diferença. Porque daí, nesse mês, eu não uso limite. Porque é um grande erro a pessoa usar o limite, como a gente brincou mais cedo aqui. Se eu ganho 5, meu limite é 5, eu tenho 10. Né? É uma brincadeira, mas acontece muitas vezes isso. E aí tu acaba pagando pro banco. Enquanto no cartão de crédito, tu não tá pagando um juro, né? Tu tá colocando pra frente alguma conta que teria no débito agora, pode ir pro crédito. E mês que vem, tu liquida esse cartão, tu tem a tua despesa no mês, tu normaliza novamente, né? Tem que ter essas jogadas e entender o quanto que tu pode gastar pra poder, quando tu te apertar, tu não usar limite, tu não pagar juro pro banco, e o cartão tu joga pro mês que vem, tu não paga juro. Né? É um ponto que eu trago que é de suma importância, porque tu, daí tu tá entendendo o teu negócio, né? Eu trago um exemplo que eu particularmente uso. Eu não trabalho as minhas finanças por item, trabalho pro grupo. O que é o grupo? O grupo, necessidades básicas. Eu tenho o grupo lazer, o grupo investimentos. Tem vários grupos, né? Sim. E dentro dos grupos tem vários itens. Na controladoria são itens de custo. Grupos de custo, itens de custo, né? E aí, o que, que eu faço? Eu tenho um orçamento para aquele grupo. Se eu torrei tudo num item do grupo, azar, eu não tenho o que fazer, né? Já acabou minha cota. Se eu tenho uma sobra em algum grupo, eu posso investir essa sobra. Entende? Sim. Então, tu tem que sempre ter esse controle por item e por grupo, né? E aí, tu vai fazer o seguinte. Mercado. Ele está contemplando no meu débito, né? Pelo que eu tinha previsto receber e o que eu teria para gastar no mês no débito. Não vou ter uma receita a mais. Esse mês deu uma esgoelada. O que, que eu faço? Eu pego esse item que ia ser débito, passo no crédito, por esse mês que vem eu tenho a garantia que eu vou ter um recurso.
Uhum. Brilhante essa estratégia.
Tem perguntas? Já?
Não, tem o Thiago Andrade comentou aqui o método 50-30-20, que eu também é o que eu busco, eu costumo seguir, né? Vamos ver se ele vai concordar comigo, mas até 50% da renda para as contas básicas, né? Luz, água, aluguel, mercado, até 30% em investimento, né? E até 20% para lazer. Zero. E o investimento não necessariamente seja aplicações financeiras, né? Mas muitas vezes, para quem está começando, um livro pode ser, ou algo que te faça aumentar a tua receita, né?
Exato.
Porque em organização financeira, a gente... Em algum estágio da vida a gente tenta equilibrar, mas a gente nunca vai conseguir reduzir os custos, né? Até pode cortar alguma coisa ou outra, diminuir um grupo ou outro, mas a gente tem que sempre buscar ganhar mais, né? E não cortar...
Eu vou te trazer um ponto, Maurício, que eu acho que essas tem estratégias que 50, 30, 20... Ah, não pode ultrapassar 30% da receita, todas essas questões assim... Mas são alguns casos específicos, né? Uhum. O meu ponto, a minha abordagem hoje, ela vem até para aquele cara que recebe um salário mínimo.
Sim.
Tu entende? Quanto que é um aluguel? Quanto que é um transporte, alimentação?
Uhum.
Se tu recebe, um exemplo, R$1.500, né? Um exemplo assim, um valor básico. Acima do
esse
básico.
É bom, né? O cara que ganha na faixa de um salário mínimo...
O aluguel já é 50% do valor.
Uhum.
Ele não tem como ter os 50, 30, 20. O que eu coloco assim como uma ideia, né? Eu ter esse controle, mas eu ter esse controle de uma forma que eu não vá gastar com bobagem.
Sim.
Né? Eu até trouxe outro dia, que a gente comentou, Maurício, tu sai final de semana pra festa?
Eu?
Sim.
Eventualmente.
Eventualmente. Digamos que se fosse um cara, como a maior parte dos jovens, sai todo final de semana.
Uhum.
Tem que pagar pra te entrar, pra te consumir, pra te ir e voltar do local. E fora outros custos agregados. Né? Legal. No mínimo R$250 se tu for sozinho, e se tu for acompanhado com alguém, uns R$400. Chutando alto, né? Quanto dá num mês isso aí?
Sim. E né? O quanto representa a tua receita do mês também?
Exatamente. Então, o que, que eu quero te trazer? Esse cara que tem um salário um pouco menor, né? Ele tem esse controle do que ele precisa para viver. E que ele tenha um recurso para investir. Não precisa investir R$3.000 por mês, R$1.000 por mês. Qualquer R$100 por mês que tu invista em algo ou alguma coisa já é investimento. Desculpe. Um ponto que eu trago é que assim, tu botaste um ponto muito bom, Maurício, que é o seguinte: o investimento não é só numa renda fixa, né, numa renda variável. Eu tô investindo em futuro. Estou investindo numa pós-graduação, num curso de curta duração. É um investimento, porque tu vai ter qualificando para que esse teu valor futuramente retorne como uma remuneração maior, correto? Então, tem gente que eu vejo que eu não tenho como investir, eu ganho pouco, mas todo final de semana tá na balada, tá, né?
Tu não tem ou tu não sabe como administrar?
Exatamente. Tu não tem ou tu não quer ter. São dois pontos, né? E eu acho que vale a pena refletir sobre isso. Claro que esse método, tu tem que ter o teu momento que tu tem o lazer.
Tem que ter o
percentual do lazer. Sempre coloco ali, do 100% tem que ter um X para necessidades básicas, X para lazer, X para investimento. Tem que dividir bem isso aí, justamente para poder tu... em qualquer faixa, claro, alguns mais, alguns menos, né? Mas consiga fazer todas essas ações, mesmo que tu ganhe, tenha um valor mais baixo ou um valor mais alto, aí sim tu pode explorar valores um pouco maiores.
É interessante, principalmente pegando ali o jovem, né? Que tá terminando o ensino médio, começando a vida adulta, ainda tem uma renda baixa, não necessariamente tem uma escolaridade, tá? E aí ele, pô, eu não tenho como investir, isso é muito alto, a receita que eu tenho, ela não paga os meus custos, ela não me permite sonhar algo maior, só se vive uma vez, eu preciso curtir a vida, é um exercício que, hoje, falando assim, é simples, né? Mas todo mundo já foi jovem, em algum momento colocou a mão na consciência, e tu entende que é uma questão de ter prioridades,
sim,
né? E aí tu, pô, legal, tu define metas de longo prazo e vai quebrando elas em metas de curto prazo, e aí tu vai desenhando um caminho para isso, né? Pô, se eu quero ter determinado item que custa tanto, quantas horas ou qual economia que eu vou ter que fazer, do que eu tenho que abrir mão. E aí, e muita gente acaba não se atentando ou não busca acumular o caixa, né?
Uhum.
Porque tem um ditado que... ele é, acho que é atemporal, que é o cash is king, né? Então, se tu não tem dinheiro, daqui a pouco o cartão de crédito ele vence. A inflação tá aí. E aí tu não consegue manejar o capital que tu tem. Então, de repente, por mais que a gente queira viver a todo custo, ou queira ter uma roupa melhor, um carro melhor, no médio e longo prazo vai fazer sentido eu abrir mão de ter esse capital que pode estar comigo rendendo em alguma aplicação simples que seja,
uhum,
né? Ou eu vou ficar sem garantia nenhuma. E aí é o primeiro passo que todo consultor financeiro indica, ou até youtuber de finanças, é a construção da reserva de emergência. Isso começa a ser um grande investimento, né?
Uhum.
Mas antes disso, antes da reserva, pô, o investimento não necessariamente é uma aplicação financeira. Aí depende também um pouquinho do contexto, né? Pô, legal, se eu comecei em uma empresa nova agora e tem um determinado código de investimento, talvez seja um investimento eu comprar uma roupa que se adeque àquele local para eu poder permanecer lá.
Sim.
E aí poder crescer.
Aí sim é um investimento.
Isso é investimento.
Isso é um investimento que não necessariamente é uma aplicação financeira.
Exatamente.
Né? Ou eu estou iniciando os estudos e tenho um livro. Estudantes de Direitos têm muito aquele...
O Vadimeco,
né? Ou Estudantes de Medicina também, que são livros caríssimos. Não deixa de ser um investimento. Agora, com essa exceção, ao invés de eu gastar os R$250 que me sobra para ir para a balada, talvez valha a pena eu reservar uma parte disso, pensando em nunca usar, né, e ir acumulando isso pouquinho a pouquinho, mês a mês, para em determinado tempo eu ter uma quantia que me garanta.
Exato, e assim, Maurício, não é... Eu sempre comento, né, que a ideia é uma brincadeira, no caso. Eu não vou chegar aqui num Porsche vermelho dizendo que vai ficar rico, me ouvindo. Eu vou te dizer o seguinte, eu vou te dar um caminho que possa trilhar de uma forma mais saudável financeiramente, né? E é um ponto legal que um detalhe muito importante, não dito até o momento, é que para ti ter um investimento, para ti ter alguma coisa, tem que ter um propósito. Para que eu acordo todo dia de manhã cedo para ir trabalhar? Né? Eu tenho que ter isso bem, muito bem claro, né? Vou dar o meu exemplo, né? O meu exemplo é que desde que eu me formei, eu busquei as consultorias para me qualificar. E para me qualificar e melhorar onde eu estava inserido no mercado de trabalho na época. E também melhorar em sentido de que ter mais skills para que eu conseguisse ter mais mercado, né? Ponto, investimento. Só que eu trabalhava além para ter esse investimento. Por quê? Porque eu tinha muito bem claro o que eu queria, né? E sabia que poderia ficar pesado jogando na mesma cesta com os meus... com a cesta dos ovos, né? Que a gente coloca,
a
né?
A famosa.
Então, se eu colocasse esse custo nessa cesta, ficaria pesada. Então, o que eu fiz? Comecei a criar mais cestas para ter estas rendas extras, para ter também outros investimentos, outras realizações pessoais aí que eu queria ter, que foi adquirindo a curto, médio prazo ali, e que hoje são realidade, justamente por ter um foco, ter um objetivo e pensar assim, pá, esse ano eu vou trabalhar das 6 da manhã às 11 da noite, ainda vou estudar. Até louco. Não, mas é que eu tinha um propósito.
Sim.
Entendeu? Então até a gente entender que esse propósito por um período é mais maçante, mas depois tu aproveita. É uma coisa que o Nento comentou agora. Vamos viver, a vida é só uma, né? Só que aí lá na frente, tu vai dizer assim, putz, por que fui viver e não vou viver agora?
Uhum.
Só que hoje tu é solteiro, tu não tem casado, né? Priscila é casada,
eu
né?
Eu sou
Priscila?
Casada.
Uhum. Tu chega num momento que tu não é mais sozinho no teu trajeto. E tu não é mais, tipo, só tu com as tuas despesas. Tu vai ter a tua família. Só que aí tu vai passar... tu pode passar trabalho sozinho aqui ou pegar pessoas que não tem nada a ver com o assunto pra passar trabalho contigo. Então, tu planeja antes, começa cedo, né? Atenção, jovens, comecem cedo.
Sim.
Né? Estudem, trabalhem, tenham um foco, um objetivo, né? E entendam que balada e coisa é uma coisa que tu chega ali, tu rasgou o dinheiro, alguém tá pegando teu dinheiro, tá ficando rico contigo e tu tá ali. No outro dia, lá, comendo um unicinho miojo.
E aproveitando esse gancho, Mário, tu teria alguma dica pra quem tá nos acompanhando em como investir e fazer o teu dinheiro render?
Olha, eu sou um cara muito conservador, né? Não sou o cara da bolsa de valores, não estudei para isso. Eu acho que hoje nem tenho interesse ainda em começar a fazer uma coisa desse tipo. Eu acho muito arriscado, eu acho que eu sou muito para ganhar alguma coisa e aí se eu investir errado eu posso perder tudo rapidinho, entende? Então eu sou um cara muito conservador. O que hoje todos os bancos têm? Um CDB, uma LCI, letras de câmbio imobiliárias, né? Que algumas delas têm uma incidência de imposto de renda sobre o rendimento e a LCI não. A LCI você tem que ficar 2 anos, se não me engano, de 1 a 2 anos parado o recurso e ele vai acumulando. A LCI, por exemplo, hoje está dando em torno de 10% ano, né? Considerando é 100 e poucos% da CDI, mais alguma taxinha ali, está dando em torno de 10% ano. Então, em alguns casos, às vezes, vale até mais a pena, em vez de tu comprar um apartamento, tu alugar só com rendimento, né? E ter um capital aplicado lá, que tu pode contar com ele para uma casa de emergência, né? Ou, se não, tu faz investimentos. Aqui, uma questão do investimento é uma questão... ela é boa e, ela, ao mesmo tempo, ela é pouco arriscada. Porque o imóvel, ele pode valorizar muito, ou ele pode desvalorizar muito por algum problema, né? Que é uma questão que não está sob o teu controle. E fora que se... ah, eu vou comprar e vou vender quando ficar pronto. Só que aí, tu já tem comprador? Não. Tu vai buscar. Vou buscar comprador. Legal. Só se for um apartamento, tem condomínio, tem IPTU, tu tá pagando. Até vender é teu. O teu custo. Depois ele começa a ser da outra pessoa. Então até lá, todo esse valor que tu vai ter de retorno, ele começa a ser menor por conta desses custos que tu acaba tendo agregando aí ao longo do tempo, até vender.
Legal. Vamos, até pra gente não se arriscar muito em temas que não são de, né, do domínio, como investimentos em renda variável, e até pra gente ser um pouco mais didático no primeiro degrau, né? Se até um pouco mais a organização financeira para quem está começando do... tô deixando a vida me levar para quero ser mais intencional na minha vida, uhum, né? Porque eu acho que tudo são fases.
Sim.
Os momentos, a nossa receita, o momento profissional, a tendência é que a gente cresça, né? Mas, assim, legal. Começando hoje, independente se eu ganho 1, 2 ou 3 mil, primeiro passo, né? Acho que todo mundo fala da construção da reserva de emergência. Uhum. E tem um livrinho que é bem legal, ele é bem educativo também, quase que um... ele é uma história, né? Que é o homem mais rico da Babilônia. E um dos ensinamentos que o personagem principal traz é de tudo que tu ganha, tu reservar 10%, uhum, para o futuro, né? Há quem diga que não, a tua reserva de emergência tem que ser um percentual maior. Mas para quem nunca teve o hábito de poupar, nunca pensou ou é muito difícil, 10% que tu ganha não é uma fatia expressiva.
Claro que não.
Mas que em longo prazo pode fazer diferença, né?
Ganhando, como tu falou, vamos botar o máximo aí, 3 mil aí do mês. Cara, num ano é 3.600 reais, né? Mas tá rendendo só sobre isso aqui. Só que rendeu sobre isso e o rendimento ele vai render sobre o capital mais o juro.
Sim.
Né? Então ele tu começa a ter um investimento, ele render um pouco maior, um pouco mais do que só o capital. E é um ponto que anualmente tu fazendo esse trabalho, né? Esse controle, tu começa a ter essa reserva. Até por uma questão assim, às vezes vou financiar um carro. Pra quê?
Uhum.
Tu vai pagar 3 carros. Ou 4. Faz o seguinte, vai fazendo tua reserva, né? A jurinha composto ali, lindo, sem risco nenhum. Quando vê o carro, tu consegue pagar um consórcio, dar um lance num consórcio, paga só uma taxa de administração, pega o veículo sem juros, sem nada. Então tu começa a ter mais possibilidades, que às vezes o meu sonho pode ser um, o teu é outro, da Priscila é outro. Tem gente que o sonho é tirar uma carteira de motorista. Uma...
Exatamente.
Realização pessoal. Cara, junta ali um ano, tu não precisa parcelar, pagou à vista. Aí mais um ano lá, mais 2, 3 aninhos, comprei um carro à vista. E tu começa a ter essa educação, entende? Eu acho que é válido, Maurício. Eu sempre digo assim, ó, tu ter um percentual, não precisa ser um valor específico, né, do teu percentual, mas tu ter uma aplicação, e tu ter essa reserva de emergência realmente, porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? Pode acontecer qualquer coisa. E eu ter como me manter aí por um certo período, isso aí é muito importante. Claro que eu não vou chegar a fazer o seguinte, como muitas pessoas fazem, não digo que é regra, tá? Estou no seguro-desemprego, vou procurar emprego no último mês.
Não, isso é fatal.
Então, assim, faço a reserva, vai ter um exemplo do teu seguro, fiquei desempregado. Tem o seguro ali e eu tenho minha reserva. Só que tu já começa a procurar alguma coisa, porque senão tu gasta... Imagina, gasta toda a reserva, 100%, aí tu vai começar tudo de novo no próximo emprego. Aí tu tem que criar toda uma reserva de novo.
Sim.
Então, esses pontos assim. E o ponto volto a falar, ter no detalhe quanto que tu pode ou não gastar no mês, que isso é um ponto muito importante. Antes de qualquer investimento, antes de qualquer questão de receita, é quanto que eu me custo.
Eu acho que a gente consegue trazer alguns pilares importantes aqui, contribuir para a construção de um pensamento de quem quer começar a organizar. O primeiro deles é justamente saber quanto é que tu custa. Então, a minha receita ela tem que ser igual ou maior o meu custo. E aí eu começo a rever alguns custos. Outra coisa, a reserva de emergência também. Legal, mas eu vou ter que começar a guardar 10% do que eu ganho. Hoje, tirando o teu salário do mês, quanto é que tu tem? Não tenho nada. Então, talvez seja uma boa reflexão a tu fazer. Se vale a pena ou não tu deixar de guardar esse dinheiro, tá? E agora a ideia não é nem pensar numa aplicação que vai render, pensando em quem não tem nenhum patrimônio, não tem nenhum capital. Tu começar a construir, acho que a importância maior é não perder para a inflação.
Né? Exato.
Rendimento, depois tu estuda e tu vê qual a aplicação ou o tipo de risco que tu tem apetite para correr.
Sim.
Outra delas, acho que do que a gente falou aqui, que dá para pegar, é tu saber exatamente o que tu quer, ter muito claro, e aí quem tem prioridade começa também a ser mais intencional nas suas escolhas, né? Porque tu consegue, tu tem o domínio do não, tu sabe o que tu pode dizer não, né? E o que vale a pena tu dizer sim. A organização das cestas, né?
Uhum.
Então, quer relembrar o percentual para ti? O que é o percentual adequado de cada um? Acho que a gente reforçar da divisão da receita.
Olha, varia muito, Maurício, de cada situação. Por exemplo, para mim é um percentual.
Uhum.
Para Priscila, que tem uma família, é outro percentual.
Depende das prioridades.
Para ti, Maurício, é outro percentual.
É.
A gente pode todo mundo ganhar a mesma coisa aqui.
Com certeza.
Situações diferentes.
Legal.
Isso aí não tem uma regra. Só que tu tem que sentar com o que tu tem e fazer a tua regra, entendeu?
Sim.
Cara, eu só vou gastar com jantar, lanche nesse mês, só R$100. Ah, mas não é quase nada. Cara, é um esforço que tu faz, entendeu?
Uhum.
Ah, mas o que eu posso fazer pra aumentar? Aumenta a renda. Como é que tu aumenta a renda? Ah, ou tu acha um propósito e
uma direção
dentro de onde tu está, ou dentro de onde tu está e mais agrega algum serviço à parte, entendeu?
Uhum.
Por exemplo, vou trabalhar de noite, vou fazer um extra, começa a criar, porque assim, ó, eu sou muito da questão não do que tu faz da meia-noite às 6, né? Isso aí é um troço fora de cogitação,
sim,
né? Mas sim, às vezes de noite, tipo, às vezes tu tá em casa olhando novela, tu pode estar produzindo alguma coisa, né?
Sim.
Até, por exemplo, o pessoal do marketing, né? O pessoal do marketing tá em casa, tá criando. Tem computador, tá criando. Então, é tu achar melhorias da tua receita, mesmo que às vezes tu não tem como apertar tanto a despesa.
Legal, isso é outro ponto bacana também. Tudo são fases, a ideia é que a gente vai crescendo, pra que tá no começo, às vezes tu nem tem uma carreira,
uhum,
ou tu nem é um profissional de algo, até que tu... Legal, eu decidi que eu quero ser um profissional da área de marketing, então eu começo a investir em conteúdos relacionados a, aí eu arranjo um emprego na área, ou eu não tenho emprego na área, eu tenho um salário fixo que me mantém em qualquer outra área, e no meu tempo livre eu consigo fazer freelas na área que eu estou estudando para ter uma receita extra e para ganhar experiência na área, para que ali na frente eu poder buscar uma posição mais desejada dentro daquela área. Acho que isso é uma coisa legal, né? Principalmente para o jovem que está começando. Outra, a reserva de emergência. Alguns educadores financeiros diziam que a gente tinha que acumular um valor equivalente ao nosso custo mensal por até 6 meses.
Uhum.
Aí vem uma pandemia... Pegou muita gente...
Acredito que 99%.
Desprevenida, e a quarentena ela durou muito mais do que os 40 dias que todo mundo pensou que ficaria em casa. E a gente viu que, de repente, vale mais a pena começar a pensar em um ano do teu custo de vida. Né?
Sim.
Só que esse um ano, se tu ganha pouco, tu não junta de um dia para noite. Então é aquela velha frase, daqui a 5 anos tu vai ter desejar ter começado hoje.
Uhum.
Então acho que esse é mais um pilar que vale a pena a gente refletir para quem hoje está deixando a vida levar e quer começar a ser mais intencional na sua vida. E outro ponto que tu falou que eu acho legal também, que é muito comum, de repente eu quero, o meu sonho é ter um carro X e o meu é só tirar a carteira ou ter uma casa, enfim. A gente não precisa necessariamente se comparar com os sonhos dos outros, ou querer as coisas que os outros querem, ou querer o que nos vendem, porque...
Exato.
Principalmente hoje a gente é impactado por marketing, todo momento é compre, compre, compre. Então ter prioridades bem definidas vai ajudar a gente a se livrar de muita coisa, né?
Um ponto que eu trago, Maurício, como exemplo é o seguinte: o celular. Todo mundo sabe que de ano em ano muda modelo. O meu celular tem há 4 anos. Já tá 5 modelos na frente.
Sim.
Pergunto se eu vou trocar ele agora. Não, não é prioridade. Prioridade agora. Prioridade agora é algum investimento, alguma coisa tipo assim, que eu tenho já definido na minha vida, né? Justamente porque o celular, eu vou usar ele da mesma forma que eu uso esse defasado, que funciona, tá inteiro. Por que eu vou comprar um novo? Ah, porque esse aqui é do ano. Gostaria muito de ter essa liberdade de eu fazer as minhas coisas e poder trocar o celular todo ano. Legal, mas não é necessário, é um gasto. Tudo que a gente... Nas finanças, um gasto é uma coisa que não volta, né? Um custo é uma coisa que tu tá investindo em algo, né? O custo nada mais é que tu tá colocando em alguma coisa e vai te dar retorno. Então, para mim, celular hoje é um gasto. Claro, o pessoal do marketing que usa muito celular, é um investimento, é um custo. Para mim é um gasto.
Pode gerar mais receita também, né? Depende muito das prioridades. E claro que também, acho que a vida também não é só trabalhar e economizar, acho que a gente tem que se dar alguns luxos, né?
Sim.
Já ouvi influencers de finanças falando daqui a pouco que tu não precisa necessariamente cortar a Netflix, porque é importante ter um lazer, uhum, ou de vez em quando tu poder ir pra balada, desde que tu não extrapole aquela cota, né? Mas tu tem uma reserva pra torrar mesmo, menor, obviamente, do que os teus custos, mas não se privar necessariamente desse lazer, só ter limites.
Um,
né?
Controle. Como eu comentei, dentro da separação do teu mês, tu tem que ter o lazer.
Sim.
Nenhum momento... até uma coisa que eu trago, que em nenhum momento a gente não pode não ter o lazer. A gente tem que ter nosso lazer aí mensal, claro, alguns momentos um pouco menos, né?
Sim.
Mas sempre ter este lazer mensal. E é um ponto, Maurício, que tu colocaste do Netflix, só que às vezes tu tem que botar numa balança. Por exemplo, eu tinha uma plataforma de streaming de áudio, né, que eu usava muito. Só que aqui em Porto Alegre eu tenho uma rádio que eu gosto muito, que eu venho de manhã ouvindo ela e volto pra tarde ouvindo ela também. Se tornou, e o que eu consumo tá no YouTube. Então se tornou um gasto, ou seja, eu já posso cancelar ela porque eu não tô usando.
Uhum.
Né? É sempre tu vê, eu tenho o aquele lazer. Que lazer eu não tô usando, tira. Quando quiser de novo, pega de volta. É um ponto que tem que botar na balança.
E, Mário, uma questão, eu... Não é pra aquelas pessoas que realmente não conseguem se recuperar da crise, que não conseguem se organizar financeiramente. Qual a dica que tu dá? Qual o primeiro passo pra gente conseguir ter essa estrutura, ter essa organização financeira, colocar tudo através de uma planilha Excel, uhum, ou seja, da forma antiga no papel? Qual é o primeiro passo?
Seguir o que tá no papel. Primeiro passo é tu alinhar aquilo ali e seguir aquilo ali, né? Ah, meu aluguel tá caro. Tu já tentou ligar e negociar? Não. Tá. A minha TV, eu uso TV a cabo, paga no caso, né? Quanto que tu paga no mês? Tu realmente usa? Hoje com o streaming quase ninguém mais usa TV a cabo, né? Então começa a botar ali o que pra ti serve e o que não serve. Por exemplo, Tem um plano de 20 GB de internet a R$250 por mês. Uhum. Quantos gigas tu usa? Uso 4. Então por que tu paga 20? Rever teu plano, reduz. Então são esses pontos assim que tu tem que ver. E legal, baixei R$400 o meu custo. Beleza. Só que, e agora, o que, que eu faço? Eu vou relocar as... Eu vou pagar X valor do meu passado que eu tô devendo. Desse valor que eu reduzi. Ah, mas agora me sobra. Não, até tu pagar o passado não te sobra nada. Aí tu negocia com quem, pra quem tu deve, tu deixa em dia. Aí a partir dali, quando tu liquidar isso aí, tu começa a ter uma vida normal, né? Já dentro do certo. Acho que esse é um ponto, assim. E tem que seguir, né? Eu acho que tem que seguir o que tu planeja, porque senão não adianta planejar.
É, não tem, não adianta jogar na Mega Sena ou se inscrever pro Big Brother, né?
É.
Ou jogando bicho, todos os
dias. Quando tu tá com problema, tu tem que primeiro tapar os furos do barco, né? Mas eu acho que também é uma mentalidade interessante. Isso, claro que talvez não aconteça com todo mundo, mas para mim mudou muito a visão sobre as coisas a partir do momento que eu comecei a trabalhar com algo que me desse uma renda variável. Começa a trabalhar com algo que te traz uma remuneração variável, tu olha pra qualquer emprego que tenha uma remuneração fixa e tu não consegue entender que aquilo faça sentido. E aí também isso é uma mentalidade que muitas vezes o jovem que tá começando no mercado de trabalho e não consegue entender, e eu falo porque eu demorei um tempo até entender isso, é que às vezes tu pensa que não, a vida vai acontecer quando eu conseguir um cargo que vai me pagar bem. E tu acha que é isso, ou tu escuta muito, não, meu filho, faz um concurso que tu vai conseguir um cargo e tu vai ganhar bem.
Uhum.
Só que aí entra outras questões, né, de propósito, de autorrealização. Sim. E tu, pô, quão útil eu tô sendo aqui.
E fora que o tempo passa, né, Maurício?
O tempo passa, aí tu tá ganhando bem, aí tu começa a aumentar os teus custos. E daqui a pouco tu tá num emprego que pra outros tu ganha muito bem e pra ti já não tá dando.
Uhum.
E aí tu começa a olhar para as coisas com uma lógica de qual o valor que eu agrego. E é uma mentalidade, acho que todo colaborador tem que ter quando chega numa empresa ou começa um trabalho, é... Primeiro, quanto é que eu custo pra empresa?
Uhum.
E como é que eu faço pra me pagar? Legal, me paguei. Agora, como é que eu faço pra gerar mais valor? E isso vim para o meu bolso, além da empresa, é óbvio, mas como é que eu posso crescer, né, gerando mais valor? Acho que esse é um passo importante.
E é um ponto também importante, Maurício, que eu vou pegar um gancho do que você está de comentar, é que tu
só
estando...
Só mandar um abraço para o André aqui, que disse que está só anotando. Então,
que bom.
Estamos cumprindo o propósito de tentar ser úteis. Nos acompanha.
Legal.
Abraço, André.
Obrigado, André. Olha só, Maurício, pegando o gancho, tu comentou do colaborador na empresa, né, do valor que ele gera, e da questão do quanto mais eu ganho, mais eu gasto, né? Eu acho que pro colaborador entrar... Existem colaboradores que eles sabem diferenciar o problema da porta para fora e o problema daqui para dentro. Eu sempre costumo dizer que o Mário que entra na porta é o Mário profissional, não importa se o Mário tá com o mundo acabando fora do trabalho, mas aí fora tem outro problema que eu tenho que me resolver. Qual é o ponto? O colaborador com as finanças em dia, ele trabalha melhor.
Uhum.
Porque tem...
Pirâmide de Maslow, né?
É, exatamente.
Atende as necessidades básicas e tu consegue buscar... outras realizações, né?
Exatamente.
Consegue conciliar e trazer soluções muito mais rápido.
Sim, porque imagina, tem gente que tá dentro da empresa que tá com a cabeça pensando fora de um problema que ele tem financeiro.
Aí cria outro problema.
E aí tu cria tem um problema fora e cria um problema dentro. Né? Então, mais uma dica, né? Além da questão do ganho mais e gasto mais, é ganhe mais, invista mais em si, né? No... Pra, em si e para si, né? E também tem esse controle aí para não ter esse problema da porta para dentro. Acho que é um ponto importante a ressaltar, Maurício. Porque trabalhei em instituições que tinham problemas em finanças E essas instituições acabavam que os colaboradores entravam da porta para dentro e o problema. E existiam problemas fora e trazer para dentro, e aí já viu, né? Ninguém cresce, todo mundo fica parado, aí parece que a roda não anda.
É, até como a gente falou aqui, acho que é legal trazer, porque eu particularmente eu só me deparei com a pirâmide de Maslow quando eu cheguei na faculdade. Antes disso nunca me foi apresentado, e ela é legal, porque ela é uma escalada que às vezes a gente não faz ideia, e quando toma consciência, começa até isso te ajudar a nortear um pouco as suas prioridades, né? E a pirâmide de Maslow, não vou explicar a história dela, mas a definição sobre o que é importante para o colaborador, e na base da pirâmide ela fala sobre as necessidades fisiológicas, comida,
dormir,
água, abrigo, sono, né, que é as necessidades mais básicas. Um degrau acima é segurança da família, do corpo, da propriedade, né? O outro degrau é social, amor, amizade, família, comunidade. O degrau acima é reconhecimento, status, autoestima. E o topo da pirâmide são as realizações pessoais.
Por causa da autorrealização, né?
Talento, isso, desenvolvimento pessoal. Então, é aquele literalmente o faça o que tiver que ser feito até que possa fazer o que quiser, né?
E eu trago um ponto, Maurício, e pegando a autorrealização, é como o próprio presidente José Carlos falou, né? O sucesso, ele é algo que acontece hoje e amanhã não acontece mais. Ele foi hoje teu sucesso.
Sim.
Né? Então, na pirâmide de Maslow, ele está bem explicado isso. Porque tu tem autorrealização. É quando uma autorrealização é algo contínuo. Né? Realizei e continuo nessa realização. Sucesso. Estourei hoje, amanhã. Eu tenho que manter o sucesso.
Uhum.
Autorrealização não. Muitas vezes é alguma coisa que tu pode manter. Não é algo... uma coisa só, são várias coisas separadas. Minha autorrealização, comprei um carro. Qual é a próxima? Eu vou manter ele, né? Beleza. Não é um sucesso. Sucesso amanhã, eu não tenho carro de novo. Um apartamento, sei lá, qualquer item aí. Uma viagem. É uma realização que tu vai mantendo, né? Não é o sucesso ali que eu nem te trouxe. Sucesso é algo que vem e acaba de uma hora pra outra, né?
Sim. Até pra que essa conquista, essa autorrealização, ela se mantenha, é importante que as etapas, os degraus
da pirâmide,
da base, né, eles estejam atingidos, né? Todo mundo busca a corda, querendo buscar o sucesso, querendo buscar a autorrealização, querendo botar algum plano, mas tem algumas coisinhas que tu precisa fazer até que tu possa fazer o que tu quer, né? Agora, saindo um pouquinho dos jovens, né? Não saindo dos jovens, mas vamos pegar agora o caso do cara que... do empreendedor ou do empresário, daqui a pouco ele assumiu o negócio da família. Alguém que tem a sua empresa. E a divisão entre o que é do caixa da empresa e o que é o caixa da pessoa física. Né? Acho que essa era uma pergunta...
Sim. Da Priscila.
Mas até pra gente... mudar um pouquinho o tema para não parecer que a gente está falando somente com quem está saindo do ensino médio, né? E aproveitar, trazer dicas para o nosso público, que a gente fala necessariamente com empreendedores, com estudantes, com empreendedores não tão jovens também, né? E acredito que isso seja uma dúvida de organização financeira comum, né? Para quem um dia vai iniciar sua empresa e talvez se depare com essa situação, ou para quem já está nessa situação, né? Então, alguns balizadores importantes aí, Mário.
Eu acho que um balizador importante, que é uma coisa que eu comento muito, é dizer, saber que o dinheiro da empresa é da empresa e não é teu. Né? Eu acho que o principal ponto é que o empresário tenha essa noção. Porque eu posso estar comprando 1 milhão, faturando 3 e 2 milhões é meu. Faturei, lucrei, né? Legal. Só que aí a empresa não se reinveste, tu não tem um fluxo de caixa saudável para quando tiver uma sazonalidade. Sempre comento, lá em Uruguaiana, de onde eu venho, existe um período muito sazonal. Não sei se em Porto Alegre é igual, mas é o seguinte: janeiro, fevereiro, março, cidade é morta, comércio. Julho e agosto também. Então são 5, dos 6, dos 12 meses, tem 5 meses sazonais. Então como é que tu passa um mês, meses sazonais, se tu pegar tudo que tu ganha e bota no bolso? Né? Compro um carro, compro uma cobertura, viajo, né? Eu torro o dinheiro da empresa em benefícios pessoais. Isso daí é um grande erro. Eu acho que o empresário ele tem que ter um prolabore, né, previsto já no seu planejamento, que é uma coisa que eu tava falando, uma antiga cliente minha aí, lá de Uruguaiana, um tempo atrás, que ela fez um trabalho de markup e ela, num momento, ela queria ter um prolabore, né, dela, ou seja, de tudo que a empresa faturasse, ela tinha um prolabore X. Só que daí, passou-se o tempo e o desejo dela era ter o mesmo markup de vendas, né? Porque sabe, markup é um multiplicador, ou seja, comprei essa caneca por 10, por quanto que eu tenho que multiplicar ela para ter o meu custo, meu lucro e meu imposto dentro, né? Por quanto? E aí, o que foi feito? Foi feita uma questão assim, olha, analisei markup, identifiquei que ela podia subir um pouco ou diminuir um pouco, então são várias... vários pontos, mas que tu tem que estar com aquilo em dia. Ou seja, cara, eu posso ganhar 5 dos meus 1 milhão? Cara, eu posso ganhar 5. Ah, final do ano eu faço uma divisão de lucros na empresa. Ok, entendeu? Mas tu pegar, usar o dinheiro...
Tem que ter lucro pra ter...
Tem que ter o lucro. Exatamente. E aí tu ter esse controle e ter essa... esse controle do teu recurso, sabendo que o dinheiro da empresa é da empresa. E tu precisa reinvestir nela. Porque quem tá te dando esse recurso é ela. Então, se tu não reinvestir nela, ela começa a não te dar mais esse recurso. E aí, acaba que tu fica sem empresa e sem lucro.
Legal.
Numa escala de 0 a 10, tu acredita que essa seja o maior erro do empresário? Ele misturar as finanças da pessoa física, da pessoa jurídica?
Não são todos, tá? Não são todos, mas existem muitos casos. Muitos casos, eu particularmente eu tive clientes que tiravam do caixa para ir no mercado. Poxa, é do caixa, tu já pagou o teu salário do mês, tu tá pegando mais dinheiro.
Uhum.
O que interfere isso? Atrasa o fornecedor, não paga teu imposto, não paga teu funcionário. E tu começa a ter vários problemas, porque tu começa, o que era da empresa, tu tira dela para uso próprio. Acaba que, como tu trabalha com estoque, tu tem ativos, né? O estoque ele é um ativo, que ele se transforma em dinheiro, este ativo ele começa a esvaziar o estoque, porque está entrando para o teu bolso, tu não consegue recolocar esse estoque e comprar novamente peças, peças de roupa, o que seja,
insumos
para esse estoque, e tu acaba começando a liquidar a tua empresa aos poucos até o momento que tu fecha.
Legal, assim... Todos nós queremos prosperar financeiramente, né? Seja na pessoa física ou na pessoa jurídica. Nem todas as pessoas conseguem, bem como nem todas as empresas conseguem passar ali uma dita chamada faixa de arrebentação. Né? Até que a empresa comece a ter uma receita legal, fluxo de caixa bom. Como eu defino, né, o meu prolabore quando eu estou iniciando a minha empresa? Eu não sei, eu tô saindo para uma incursão, tá? Não sei como é que vai ser, tô começando a abrir meu CNPJ e abrir a minha fachada aqui na avenida da cidade. E agora, o quanto por cento do caixa é meu, pelo menos no começo?
Cara, olha só, Maurício, eu particularmente, muitos que poderão estar vendo, mas tem uma regra dita pelo fulano de tal em tal livro, não sei o quê. Eu vou pela vida real, né? Não, eu não sou o cara do livro, né? Eu sou pela prática, né? Claro que antes, para chegar na prática, tem que estudar bastante, mas eu sou da prática. E qual é o ponto que eu te trago? Tu tem que... muitas vezes, o empresário, no primeiro ano, ele vai pagar para trabalhar, né? Sim. Ou algo muito inovador. Mas tu estoura com algo muito diferente. Tu estoura e quando vê, tu... cai, mas tu vai, aquela tua caída vai ser como que tu vai ser naquele período. Em relação pro labore, muitas vezes o proprietário, o empresário, ele vai se remunerar quase igual a um funcionário.
Uhum.
Né? Mas eu sou o dono e eu não vou ganhar a mesma coisa que o funcionário. Se tu não tiver essa mentalidade, tu em um ano tu tá pegando do lucro da empresa e em breve tu fecha. Eu acho que tu tem que ir de acordo com o que tu cresce. Mesmo que no começo tu ganhe pouco, mas tu já ganha alguma coisa, né? E depois tu vai aí gradativamente aumentando até chegar, olha, eu quero ganhar 10 mil reais por mês, fixo, de pro labore, mais lucro. Quanto tempo eu preciso ter de caixa, em relação ao fluxo de caixa? Minha margem de lucro tem que ser quanto? Quanto que eu tenho que deixar para a empresa? Quanto que eu posso separar para mim? Quanto que vai ficar para margem de capital de giro lá? Ou seja, quanto que eu vou guardar para o meu período sazonal? Então, essa série de coisas, e eu acho que uma boa...
Points a serem cumpridos.
Exato, e eu acho que assim, Maurício, eu acho que muita empresa na pandemia fechou por causa disso.
Não estavam preparados.
Não digo todos. Tem casos que são casualidades, mas muitos sim.
Esse é um ponto interessante, né? Pô, a empresa é minha, não vou ganhar menos com funcionário, mas o risco é meu. Só que, legal, né? Faça o que tiver que ser feito até que possa fazer o que quiser. Agora... num começo, assim, um balizador, até porque para empreender tu espera-se que tu tenha tido um planejamento, tu pensou antes no risco, no fluxo de caixa, o capital inicial. Agora, né, de tanto a tanto é um prolabore inicial que a gente conseguiria balizar, uma referência, assim, o que tu acha?
Eu acho que uma empresa que fatura em torno de uns, vamos jogar baixo, tá, uma empresa pequena, 60 mil por mês, por labore, tem que ser ali pelo menos uns 3 mil inicial, assim.
Uhum.
Ah, depois, claro, tem que ter estoque. Primeiro, um ponto que eu trago pra ti também é o seguinte, muitas empresas, elas pagam pra trabalhar por um período, entendeu?
Sim.
É mais fácil tu tá pagando pra empresa do que ela ter pagando inicialmente. Ah, depois de um tempo, aí sim, tu tem lá um capital, investi X, né, tá me dando Y por mês, só que não tá sendo suficiente, tô tendo que aportar todo mês valor, recursos que eu não tinha previsto no planejamento, porque é um planejamento, não é uma realidade, por isso é importante tu fazer aquela comparação previsto e realizado, né, e aí tu faz, aí quando chegar no ponto de eu posso me pagar, tu chama um valor ali, ah, sinceramente, assim, 3 mil eu sei que é um valor irrisório para um empresário, muitas vezes, tá empreendendo, mas o meu faturamento é baixo e a gente tem que considerar custo da mercadoria, imposto, funcionário, aluguel, se o prédio não for próprio, estoque e
caixa.
Todas as outras contas.
E aí todo o resto vem junto e quando vê, se te sobrar 3 mil reais é muito, entendeu?
É, mas tem que buscar primeiro um ponto de equilíbrio, depois o payback e aí acho que tu começa
a sonhar maior.
Sonhar maior, né? E todas as empresas partem dessas premissas. Tem o próprio exemplo da XP Investimentos, né? Para quem leu o livro Na Raça, os principais sócios ali passaram 10 anos quase, acho que foi 10 anos, talvez um pouquinho mais, colocando recursos do próprio bolso,
sim,
viajando com dinheiro próprio, o sócio que não tinha, não ia para determinadas viagens, pagando funcionário, pagando os custos, investindo, até que conseguiu equilibrar ali, chegar no ponto de equilíbrio, payback, e aí os sócios começarem a ter um retorno financeiro, porque ter um negócio é um investimento, e investimento tem esse tipo de risco.
Exatamente, Maurício, e realmente ninguém sai, abriu meu negócio, sou empresário, tô rico. Não. Tu tem que ver se público-alvo que tu atirou tá certo, se não tem que mudar a abordagem, marketing, e N coisas. Fora a questão, quando vai trazer o markup, o markup que eu tenho por tipo de produto, é um markup só, é para cada tipo de produto, né? Por quanto que eu preciso comprar, vamos voltar, a caneca, e essa caneca multiplicar um valor, o custo vezes algum número, 2 ponto alguma coisa geralmente, um número justando 2.5, exemplo. E agora, dessa caneca, eu tenho X% de lucro, X% de custo fixo, X% de custo variável e mais impostos. Tá nessa caneca, nesse valor que eu multipliquei este custo dos 10 reais que eu paguei ela, multipliquei por 2.5, já tirei todo o custo dela, mais os meus custos fixos, variáveis, que hoje ninguém leva isso em consideração.
Não.
Né?
eu não poderia deixar de perguntar e pedir uma dica, inclusive, da experiência que tu teve, que tu trouxe de Uruguaiana. Tu veio de um hospital, tu trabalhou em um hospital.
Sim.
De uma empresa que estava aparentemente falida. Como é que foi isso pra ti? Que estratégia tu usou ali?
Jogo de cintura. Eu sempre digo que, assim, né, administrar um financeiro, né, é uma escola. Eu tive no hospital desde 2015. Eu trabalhava numa agência de telefonia por 2 anos como vendedor. Por incrível que pareça, já fui vendedor. Sou péssimo vendedor, mas eu vendi. E depois eu comecei no hospital. Tinha questões, teve crises financeiras, realmente até a ponto de fechar. Mudou-se a gestão, fiz parte da gestão que fez a virada da chave. Digo que o sucesso, né, ele não vem sozinho, é um conjunto, né, de pessoas trabalhando com o mesmo propósito. E tinha assim um propósito, né, e a gente trabalhou forte em cima disso. E justamente, como eu comentei, às vezes tu trabalhar as 8 horas diárias não é suficiente. Trabalhar muito mais, se dedicar muito mais, para ter um resultado muito maior e tu querer algo maior se dedicando a isso. Então, assim, era um jogo de cintura realmente, né? Que era uma instituição com 600 e poucos funcionários, mais ou menos. Um custo muito alto, uma dependência forte de recurso externo, né? Então, era aquilo e tu tem que te virar com aquilo ali, né? A gente tem uma defasagem grande aí em relação a repasses de custo, porque 98 foi a última atualização da tabela.
Uhum.
E quantos anos de inflação a gente tem à frente aí, que hoje muitos hospitais eles pagam para trabalhar.
Sim.
Né? Então, é realmente um jogo de cintura. Eu digo que hoje, minha experiência no hospital, ela é um MBA, né, sem ter custo nenhum, só o custo de tempo, né, porque realmente ali tu faz milagres, assim, a gente fez muita coisa acontecer e, como eu digo, eu fui uma peça no quebra-cabeça que fez a coisa acontecer, né, não fui eu que fiz a coisa acontecer, sozinho. Então, eu acho que é um ponto importante dizer que é uma escola, é um ponto que tu tem que estar na dificuldade para aprender. Eu digo que hoje a maior parte da minha administração financeira vem na dificuldade.
Eu queria voltar só um ponto, né? Porque a gente falou ali, e até o Mário se colocou como conservador, né? Não sendo um estudioso do mercado financeiro, mas a gente acabou entrando numa veia do empreendedorismo.
Uhum.
Que, de maneira indireta, acaba sendo muito semelhante, né? Você tem um capital, tem um negócio que você analisa que faz sentido entrar, tem o risco e você vai administrando isso, né? Mas poxa, ok, como é que eu vou investir? Até então eu tava falando de que eu gasto quase a mesma coisa que eu ganho, eu não vou guardar dinheiro, agora eu vou abrir uma empresa, né? Eu acho que até para quem se questiona isso, dá para aproveitar o tempo que vai ficar em casa por não ter dinheiro para sair para balada, começar a buscar um pouquinho mais de conteúdo, de repente analisar alguns cases de algumas empresas, alguns negócios, e poxa, se eu tenho aqui, já tenho minha reserva, e eu tenho R$100, eu não consigo abrir uma empresa com isso, mas de repente eu posso comprar participação de uma empresa que já tem um produto no mercado, que funciona, que tem gestores trabalhando, e colher parte da receita disso. Eu posso perder, o mercado é volátil, né? Acho que
sim.
São riscos, mas eu posso ir perdendo pequeno, posso ir aprendendo até que eu ganhe confiança e vá aprimorando esse apetite para o risco, né? Também é uma... Eu posso, às vezes, eu não ser um empreendedor, não querer trabalhar... Acho que o aumento de receita, ele sempre vai vindo do trabalho, né?
Sim.
Mas também dá para... Você pode ser sócio de várias empresas, dá para buscar conteúdo e dividir um pouquinho do bolo nessas áreas.
Né? E o empreender, né, Maurício? Eu trago que, assim, ó, eu vejo até o próprio Rick Chester, né? Uhum. Que foi um cara que estourou um vídeo dele, que ele foi ofendido por um cara que falou que ele era só um vendedor de água.
Uhum.
Eu dou certeza que ele tá mais rico hoje que o cara que falou isso pra ele. Porque é o seguinte, ele soube empreender. Pegou R$10 emprestado com um, comprou água, pegou não sei o que, pegou isopor, foi lá, vendeu o cara da água por tanto. Primeiro dia ele já pagou o investimento, então ele fez daquela dificuldade que ele tinha em empreendedorismo, né? E que realmente hoje ele tá girando o mundo aí com as feras do empreendedorismo aí, Flávio Augusto e entre outros pessoas aí, ícones, né, do empreendedorismo. E ele começou assim, então muita gente hoje faz, eu faço docinho pra vender. É legal, só que tu faz o teu trabalho, tipo, quanto que custa o meu docinho?
De maneira inteligente.
Quanto que eu posso vender? Eu não só faço ele, embalo e digo assim, não, é R$2. Mas será que não me custa R$1,70? Então é tudo isso aí.
Tua mão de obra?
Tua mão de obra, exatamente. Então assim, eu acho que qualquer forma de empreender é válida, desde que comece. Né? O empreendedorismo não é só tu abrir uma empresa, tu ter um negócio. Até o cara que vai se aventurar em algum negócio, ele é empreendedor, né? Ah, eu sou um prestador de serviço, preciso sair da minha zona de conforto. Eu saio da minha zona de conforto, estou empreendendo, estou no risco. Né? Então é tudo isso aí, são empreendimentos, empreendedorismo. Então acho que tudo meio ligado.
Pegando esse até pra gente encerrar já, porque a produção tá sinalizando que é nosso tempo, mas pegando esse case, como hoje a gente falou um pouquinho mais pro pessoal mais jovem, pra quem tá começando, tem uma frase do Guilherme Bettimol que eu acho muito boa, e eu falo ela porque eu me identifico e eu notei isso essa diferença na minha vida até, porque às vezes a gente pensa, nossa, esses caras estão falando de investimento, de abrir empresa e, pô, eu tenho 18, 19 anos, eu ganho salário mínimo e eu ajudo minha mãe nas contas, né? E o Guilherme Bettimol disse, quando teu carro enguiça no meio da estrada e tu para pedindo ajuda, ninguém para pra te ajudar. Agora, quando tu
começa pegar a
essa mão, começa a empurrar, outras pessoas vão vir, né? Então, pô, a partir do momento que tu entende que tu tá num momento difícil da tua vida, mas começa a buscar conteúdo para ser melhor, ter atitudes buscando um desenvolvimento, se relacionar com pessoas que possam te colocar nesse caminho, tá, antes de tu perceber, talvez tu já esteja num fluxo onde as coisas estejam acontecendo e aí tu poder começar a sonhar em fazer investimentos maiores ou até de repente se ver como empresário, empreendedor, por ter uma grande sacada, por estar frequentando um ambiente adequado, com pessoas melhores e definindo prioridades, né?
Eu sou adepto, eu acho que o networking é uma coisa muito importante pra gente, porque tu tem que estar na mesma, que fale a mesma, mesa que fale o mesmo assunto que tu, né? Tu prefere estar na mesa que fale de fofoca ou na mesa que fale de negócio?
Tu tem que ser o bobo da mesa.
Exatamente, tu tem que estar naquela... Se da mesa que tu está não está com o mesmo propósito que tu, troca de mesa.
Exatamente. Né? Tem que aprender.
Exatamente. Aquela coisa, networking, por incrível que pareça, ele... Tem dizem que não, tem pessoas que dizem que não, mas realmente dá.
Com certeza.
E eu acho que isso é uma forma boa de tu, às vezes, tu te inserir em certos lugares, em certos... com certas pessoas que possam te dar essa alavancada aí pra te crescer.
E por mais que tu não tenha noção disso, sempre tem alguém te observando, né? Ou te tendo como referência, ou até te enxergando como uma possível peça importante no planejamento e daqui a pouco tu tem aí a oportunidade de estourar, vivendo algo muito legal, né?
Exatamente.
Pra gente encerrar aqui, tem uns comentários bem legais, a audiência simultânea hoje foi bem legal. Só vou pedir pro pessoal que tá nos acompanhando... Dá o like aqui pra gente ter uma audiência parelha aqui com o número de likes, que eu acho que se o assunto foi bacana aqui, o YouTube entender isso, poder compartilhar com outras pessoas, vai ser muito bom. O Mário Coelho Tubino, filho...
Supostamente meu pai, né?
Diz que o papo foi muito show, mesmo sendo suspeito. Deus, parabéns aqui. E algumas coisas parecendo óbvias, muitas pessoas não fazem, né? Isso é também um comentário muito legal. Muitas vezes a gente vê esses coaches ou pessoas que ajudam as pessoas a melhorarem em certos aspectos das suas vidas, que falam algumas obviedades, mas a verdade é que todo mundo sabe o que tem que ser feito, salvo a ignorância quando é algo que tu desconhece, mas todo mundo sabe o que tem que ser feito. A pessoa só falta, às vezes, criar vergonha na cara, assumir pra si mesmo que...
Arregaçar as mangas.
Vamos lá, vamos fazer o que tem que ser feito, né?
Exatamente.
Deixa de lado que não tem. Muito obrigado a todos que participaram, Mário.
Não tem que... uma vinheta. Oh, não tem uma vinhetinha.
Tem as tristes agora nos comentários. Mário, muito legal. Obrigado pela participação. Para quem quer saber mais, quem quer buscar a ajuda do ADM, Mário Tubino, busca onde? Para minha empresa, para minha pessoa física.
Estúdio Assessoria Financeira, né? Nosso Instagram da Bandeira. Lá a gente traz diversas soluções para o empresário e principalmente essa organização que muito pode precisar aí. É um ponto que a gente trabalha bastante também. E um ponto, Maurício, que finalizo aqui da minha participação, é agradecer, né, por estar aqui. E agradecer a quem esteve presente conosco também. É sempre colocar aquela questão que eu não vou chegar num porte vermelho e dizer que eu vou te deixar rico. Eu posso te dizer, dar uma diretriz legal ali e tu entender, né, e buscar o propósito, para que que tu existe, né? É muito importante também. E como a Priscila falou, regaça as mangas e vai atrás, porque sem propósito não vai a lugar nenhum. Depois as coisas saírem aqui na porta agora, sair correndo. Pra onde é que eu tô indo? Eu tenho que ir pra casa, né? Meu propósito é ir pra casa. Se eu sair correndo pra qualquer lado, eu tô saindo, vou perder tempo, né? Então acho que um ponto é esse. E tenho na ponta do lápis as finanças, porque realmente ela faz diferença pra ti no presente e vai fazer muito no futuro depois pra ti.
Pri, antes de eu te agradecer, deixa eu pegar esse último gancho, que ele é muito bom, é o exemplo do Porsche vermelho, porque é importante a gente sempre manter a humildade, mas buscar ouvir conselho de quem de fato tem resultado, né? Porque assim como muitas coisas são muito óbvias e a gente não faz por falta de vergonha na cara, tem muita gente que fala como se soubesse, mas o resultado prático não tem. Acho que é importante a gente ser humilde em ouvir ideias, mas buscar como referência quem de fato tem resultado, quem tem a pele em risco, né? Porque isso também é um filtro bastante interessante. Tem o livro do Nassim Taleb que discorre bastante sobre isso. Mas para a gente finalizar e poder liberar o pessoal, Priscila, o Studio Cast volta quando?
Quarta-feira, às 19 horas. Conto com a presença de vocês. Curta, compartilha e se inscreva para a gente conseguir sempre trocar essa ideia e esse conhecimento.
Legal, o Studio Cast acontece toda segunda, quarta e sexta-feira, trazendo sempre conteúdos aí que busquem agregar aí na vida pessoal, profissional de quem nos acompanha. Priscila, muito obrigado pela participação, pelos
comentários. Eu que agradeço.
Maravilha, agradecer a toda a nossa audiência aí. Voltamos na quarta-feira. Uma ótima semana a todos. Espero que a gente tenha cumprido o nosso propósito de trazer conteúdos que possam ser aplicados na vida prática de todos.
E voltaremos, né? Podemos voltar depois.
Voltaremos. Bons negócios a todos. Uma ótima semana, um bom final de mês. Que todos consigam atingir as suas metas.
Fechar bons negócios.
Fechar bons negócios e tchau.
Obrigado, pessoal. Até mais.
Até mais. Boa noite.